Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, e neste sábado, 12 de abril, a gente traz as últimas notícias sobre o dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Collet, e partimos imediatamente aos destaques do programa de hoje. Papa envia mensagem a jovens universitários do Opus Dei reunidos em Roma. Continuem caminhando com entusiasmo na fé. Francisco faz novas nomeações. Arcebispo Gianfranco Saba é o mais novo ordinário militar para a Itália. Santa Sé, Gallagher, em mensagem ao Senegal, afirma que país é modelo de convivência religiosa pacífica. Estudantes de graduação e pós-graduação de todo o mundo já podem se inscrever ao Prêmio Zayed pela Paz. Paz que também projeta o espetáculo Favelas da Esperança de jovens da periferia da Paraíba em turnê pela Itália. Fique com a gente, o programa de hoje está começando agora. O Papa Francisco enviou uma mensagem na manhã deste sábado, dirigida a milhares de jovens universitários que participam do Congresso Internacional Unive 2025 em Roma. Tradicionalmente, por ocasião da Semana Santa, os estudantes se reúnem na capital italiana e participam de cerimônias litúrgicas, eventos culturais e encontros de aprofundamento e debate. Uma iniciativa que nasceu em 1968 sob a inspiração e o impulso de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. E por isso começa o pontífice na mensagem a comemoração destes dias, que é de duplo jubileu: o Ano Santo de 2025 e o centenário da ordenação sacerdotal de São José Maria Escrivá. Quantos motivos para dar graças a Deus e continuar a caminhar, entusiastas na fé, diligentes na caridade e perseverantes na esperança, escreveu ele. O evento deste ano, que começa neste sábado, 12 de abril, e vai até o domingo de Páscoa, porém não prevê o encontro tradicional com o Papa, que vive um período de convalescença. Na mensagem pontifícia, escrita em espanhol e datada de 8 de abril, porém, Francisco disse se unir à alegria e também acompanhar os jovens com a oração, além de pedir ao Senhor que este tempo de peregrinação e de encontro fraterno os faça a levar todos ao Evangelho de Cristo, morto e ressuscitado, como anúncio da esperança que realiza as promessas, introduz na glória e, fundada no amor, não desilude. Após citar a bula de proclamação do jubileu ordinário, o pontífice finaliza a mensagem aos jovens universitários, concedendo a bênção de Jesus e a proteção de Nossa Senhora e pedindo, por favor, de não se esquecerem de rezar por ele. Santa Sé, arcebispo Gallagher, envia mensagem a simpósio sobre diplomacia religiosa e afirma que o Senegal é um modelo exemplar de convivência religiosa pacífica. Mariângela Jaguraba.
O Senegal confirma-se como um exemplo de convivência pacífica entre pessoas de diferentes tradições religiosas e culturais num mundo que precisa desesperadamente de uma paz duradoura, onde as diferentes confissões religiosas podem dar sua contribuição, indo além da visão da diplomacia limitada a trocas governamentais ou acordos políticos. É o que sublinha o secretário para as relações com os Estados e as organizações internacionais da Santa Sé, Dom Paul Richard Gallagher, numa mensagem endereçada aos participantes do simpósio internacional organizado pela Universidade Sheikh ATA Diop de Dakar, principal universidade da capital senegalesa, realizado nos dias 7 e 8 de abril. Impossibilitado de participar pessoalmente devido a dificuldades de agenda, Dom Gallagher enviou uma mensagem para agradecer ao Senegal por seu compromisso em promover a coexistência religiosa a serviço da paz, detendo-se no que a Santa Sé quer dizer com diplomacia religiosa. A convivência pacífica entre pessoas de diferentes tradições religiosas e culturais é uma realidade significativa no Senegal, afirma o arcebispo, prestando homenagem ao califa de Bambilor, na região de Dakar, Tierno Amadou Ba, figura altamente respeitada no país por seu compromisso com a paz e o diálogo, que visitou o Vaticano em 22 de fevereiro passado. Na ocasião, Dom Gallagher lembrou que o Senegal é um modelo exemplar de convivência religiosa pacífica. O arcebispo, em sua mensagem, elogia o país africano, onde muçulmanos, católicos, protestantes e seguidores de religiões tradicionais convivem em notável harmonia dentro da mesma família, situação que incentiva o diálogo interreligioso e merece ser preservada. O mundo tem uma necessidade desesperada de uma paz duradoura que não significa uma cessação temporária da violência, reitera Dom Gallagher. Nesse contexto, a Igreja Católica está comprometida em demonstrar que a religião não é um obstáculo para a paz, mas um pilar fundamental dela. Segundo o arcebispo, a contribuição das várias confissões para a diplomacia envolve ir além de uma visão limitada a trocas entre governos ou acordos políticos. A diplomacia religiosa, de acordo com a visão católica, baseia-se nas perspectivas éticas e morais oferecidas pelas tradições religiosas e visa influenciar as relações internacionais não por meio do poder político ou militar, mas pela capacidade de tocar os corações e as mentes dos indivíduos. O simpósio, que reuniu embaixadores e representantes de diferentes confissões religiosas, teve como objetivo estruturar uma reflexão acadêmica e espiritual sobre o papel das religiões na construção da paz e na mediação de conflitos, conforme o convite oficial da universidade. A mensagem do secretário Vaticano foi lida pelo núncio apostólico no Senegal, Dom Valdemar Stanislaus Sommertag. As pessoas aqui estão muito atentas ao que a Igreja diz, explicou Dom Sommertag, sublinhando que esta conferência representa um novo impulso para o futuro. O núncio também se referiu à intenção do califa de Bambilor de voltar a Roma e lembrou que, pela primeira vez, em 1 de fevereiro, ele foi convidado para a Ziara de Bambilor, uma cerimônia religiosa muçulmana que reúne milhares de fiéis todos os anos.
Nomeações do Papa, o arcebispo Gianfranco Saba é o mais novo ordinário militar para a Itália. Raimundo Lima.
Com 57 anos de idade, no próximo dia 20 de setembro, Dom Gianfranco Saba foi nomeado esta quinta-feira, 10 de abril, pelo Papa novo arcebispo ordinário militar para a Itália, transferindo-o da Arquidiocese Metropolitana de Sassari, na Sardenha. Depois de entrar no Seminário Diocesano de Tempio Ampúrias e continuar seus estudos no Pontifício Seminário Regional da Úmbria, em Assis, frequentou o Instituto Teológico afiliado à Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Lateranense e, em seguida, obteve o bacharelado em Teologia na Pontifícia Faculdade Teológica da Sardenha. Dom Saba, ordenado sacerdote em 23 de outubro de 1993, obteve um doutorado em Teologia e Ciências Patrísticas no Pontifício Instituto Patrístico Augustiniano, em Roma. O novo ordinário militar frequentou o curso de Sistemas de Comunicação em Relações Internacionais na Faculdade de Letras da Universidade para Estrangeiros, em Perugia. Ocupou vários cargos. Por 6 anos, foi assistente diocesano para os jovens da Ação Católica e, desde 2001, diretor do Instituto Diocesano de Ciências Religiosas. Entre 2010 e 2015, foi reitor do Pontifício Seminário Regional da Sardenha, em Cagliari, e, por 2 anos, até 2017, pároco de Santo Antônio Abade, em Santo Antônio de Galura. Em junho do mesmo ano, foi nomeado arcebispo metropolitano de Sassari, recebendo a consagração episcopal em 13 de setembro de 2017. Dom Saba substitui Dom Santo Martiano, ordinário militar para a Itália por 12 anos, que celebrou a missa crismal esta quarta-feira em Roma, na Igreja dos 12 Santos Apóstolos. Na ocasião, ele saudou e agradeceu aos capelães militares que vieram de diferentes partes da Itália, recordando dois momentos particulares de seu serviço à Igreja. A canonização de João XXIII e sua proclamação como patrono do exército italiano e o recente decreto de venerabilidade de Salvo d'Acquisto.
Já estão abertas as inscrições para as bolsas de estudo do prêmio Zayed sobre a fraternidade humana. A reportagem é de Mariângela Jaguraba.
O Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana e o Centro Berkeley para Religião, Paz e Assuntos Internacionais da Universidade de Georgetown abriram as inscrições para a segunda edição do Programa Anual de Bolsas de Estudo para a Fraternidade Humana, uma iniciativa intercultural e interreligiosa para estudantes de graduação e pós-graduação de universidades do mundo todo. Incluirá encontros online a partir de junho e uma viagem de estudos de uma semana a Jakarta, na Indonésia, em agosto de 2025, que oferecerá aos bolsistas a oportunidade de se conectar com estudantes universitários provenientes de vários contextos e crenças, bem como com políticos, figuras religiosas, líderes comunitários e vencedores do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana. O prazo final para as inscrições é 16 de maio próximo. O Programa de Bolsas de Estudo da Fraternidade Humana, lançado em 2024, visa envolver estudantes universitários do mundo inteiro num diálogo entre culturas, contextos e crenças diferentes, a fim de uma colaboração nos desafios mais urgentes da fraternidade humana entre os jovens. O programa faz parte da missão do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana de capacitar jovens líderes e equipar as futuras gerações de líderes com as competências e experiências necessárias para promover o valor da fraternidade. O programa também faz parte do projeto Cultura do Encontro do Centro de Religião, Paz e Assuntos Internacionais da Universidade de Georgetown, um centro acadêmico importante no estudo interdisciplinar da religião e na promoção da compreensão interreligiosa. Em sua primeira edição, o Programa de Bolsas de Estudo da Fraternidade Humana selecionou um grupo de 11 estudantes talentosos de 8 nações e 5 religiões para uma viagem de estudo e intercâmbio realizada em Abu Dhabi em fevereiro de 2024. Na ocasião, os bolsistas participaram do primeiro encontro do Majlis da Fraternidade Humana e da cerimônia do Prêmio Zayed. Eles também se encontraram com o grão-imame de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, destinatário honorário do prêmio, e com o presidente de Timor-Leste, membro do júri do prêmio de 2022, José Ramos Horta. Antes, durante e depois da viagem de estudo, os bolsistas trabalharam para identificar os obstáculos para as comunidades, inclusive nos campos universitários, identificar práticas positivas existentes e desenvolver propostas concretas para criar uma cultura do encontro que pudesse ser implementada entre as universidades de todo o mundo e dentro delas. O secretário-geral do Prêmio Zayed, o juiz Mohamed Abdel Salam, afirmou: colaborar com as universidades globais para ajudar a equipar a próxima geração de líderes com as competências e experiências necessárias para serem embaixadores da paz e da coexistência em suas universidades, comunidades e carreiras futuras é uma prioridade para o progresso da paz e da fraternidade humana. O prêmio aprecia muito a colaboração em andamento com a Universidade de Georgetown nesta importante iniciativa. Thomas Benchoff, diretor do Centro Berkeley para Religião, Paz e Assuntos Internacionais da Universidade de Georgetown, disse: o Programa de Bolsas de Estudo da Fraternidade Humana é uma oportunidade única para levar adiante o espírito da Declaração sobre a Fraternidade Humana assinada pelo Papa Francisco e pelo grão-imame Ahmed Al-Tayeb em 2018. Nunca foi tão importante apoiar os jovens engajados no diálogo e na cooperação interreligiosa. O cárcere não é só dor, superlotação, suicídios. A cultura pode ser, nas instituições penitenciárias, um instrumento de emancipação e dignidade. Uma canção livre para crescer e amadurecer, para fugir das grades. É nessa perspectiva que se insere o encontro intitulado Cultura é Vida nos Locais de Detenção, promovido pelo Dicastério para a Cultura e a Educação e pelo Dicastério para a Comunicação. O evento, realizado na noite de 10 de abril na Sala São Pio X, contou com a presença de especialistas do mundo acadêmico, da arte, do jornalismo e da cultura. O encontro foi aberto pelo prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, Cardeal José Tolentino de Mendonça. A atenção e a sensibilidade para com as comunidades prisionais são um dom partilhado por todos aqueles que têm a responsabilidade de gerir estas realidades e por muitas associações e instituições. A prisão pode ser um lugar de busca por uma humanidade mais profunda. O Cardeal, na entrevista concedida à Rádio Vaticano, Vatican News, explicou que a cultura é uma grande oportunidade de conhecimento, ocasião de uma esperança concreta que chega até nós de muitas formas. Cultura é a arte de construir uma ideia de vida, e isso também pode acontecer dentro de uma penitenciária. Nós que estamos fora da prisão, disse o Cardeal José Tolentino de Mendonça, somos chamados a assumir uma responsabilidade social e cultural diante desses locais de detenção, que devem ser também laboratórios de esperança, de futuro. O prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paulo Ruffini, lembrou que o encontro Cultura e Vida nos Locais de Detenção nasceu do desejo de reconectar o fio que liga o jubileu ao cárcere, oferecendo a perspectiva de mudança, de conversão e a possibilidade de um novo começo. A prisão pode ser conectada à liberdade. O mal cometido pode ser conectado a um bem futuro. Na entrevista concedida à Rádio Vaticano, Vatican News, o prefeito também sublinhou que a cultura nos faz sair de qualquer recinto em que nos confinamos, portanto, também dos muros, das grades de uma prisão. Não há nada que nos liberte mais do que a cultura, que nos faz voar para além de nós mesmos, em direção ao encontro com a memória, com a história, com a literatura e com tudo que criou cultura na história. Acredito que isso, explicou o prefeito de Castelo para a Comunicação, nos ajuda a recuperar o sentido do nosso ser humano. Isso também tem a ver com a comunicação. A cultura nos ajuda a transfigurar até mesmo o que foi ruim em bom. Dar espaço à cultura mesmo na prisão é um grande desafio. Um desafio que nos faz redescobrir a beleza de sermos humanos, todos irmãos e irmãs. O Papa disse que a cultura é uma antecipação da liberdade. Poderíamos dizer, concluiu Paulo Ruffini, que a cultura é em si mesma liberdade.
Um grupo de jovens brasileiros que teve o privilégio de dançar para o Papa em plena Praça São Pedro está de volta à Itália. Há quase 2 anos, o Instituto Afro Aurora Dance comemorou os 8 anos da encíclica Laudato Si com um espetáculo em defesa da Amazônia e da cultura dos povos originários, com o intuito de divulgar a ecologia integral e que levava o nome Laudato Si, o espaço da vida na Terra. O espectador de honra era Francisco, como lembra Rodrigo Baima, coreógrafo e diretor do espetáculo.
Alguém que nós queremos muito bem, toda a nossa periferia do Marcos Moura, recorda muito do Papa Francisco, porque há 2 anos atrás, ainda no espetáculo Laudato Si, nós tivemos um momento muito impactante. Na verdade, eu posso até dizer que foi uma atmosfera muito positiva na Praça San Pietro, quando 20 adolescentes e jovens se encontraram ali com o Papa Francisco. Depois daquela belíssima experiência, ao retornar ao Brasil, nós percebemos que a comunidade veio a se comportar conosco de uma forma diferente. O reconhecimento não é o mesmo. E isso eu posso confirmar em dizer que o Instituto Afro Aurora Dance é um grupo portador de paz. É um grupo portador de alegria. A periferia é uma portadora de alegria para o mundo inteiro.
Direto do bairro de Marcos Moura, um dos mais carentes e violentos da cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, Os dançarinos, então, estão de volta em turnê na Itália e desde o início de abril. Até o dia 16, a agenda do grupo percorre escolas, palcos e iniciativas de conscientização, como aquela de Roma neste final de semana, o Aldeia da Terra, que tem atividades organizadas por associações artísticas, esportivas e voluntárias italianas e internacionais. O espetáculo Portas Abertas, Favelas da Esperança estreou ainda na Paraíba antes de embarcar para a turnê na Itália e justamente na Praça Central de Marcos Moura. Na Itália, dentro do contexto do Jubileu da Esperança, o show, com texto e direção de Rodrigo Baima, mistura dança, teatro e capoeira para apresentar a realidade e as belezas da comunidade. O espetáculo, que você pode conferir a programação no nosso site, o www.vaticanews.va, contribui com a quebra de estereótipos do bairro de Marcos Moura, frequentemente associado à violência. E Rodrigo finaliza.
E esse espetáculo ele nasce justamente com esse entusiasmo de portar uma mensagem, de levar uma mensagem de paz, de amor, de resiliência, diante de tantos confrontos e conflitos de guerra que acontecem no mundo.
E hoje é dia de mais uma reflexão na voz de Silvone José sobre o Domingo de Ramos. Vamos ouvir.
A ceia. A última ceia de Jesus é a prefiguração de sua entrega a Deus por nós e a conclusão de sua missão. Nela, ele promete a restauração da humanidade e nos associa ao seu destino. Fazei isso em memória de mim. É um mandamento convite para nos identificarmos com ele, para repartirmos nossa vida com os outros. Quando celebramos a Eucaristia, o partir do pão eucarístico é porque já o fizemos com nosso pão diário e com toda a nossa vida, e pretendemos continuar nesse partilhar nossa vida. Também dentro do contexto eucarístico, Lucas nos coloca a atitude cristã do serviço, do ser o último. Jesus diz: entre vós o maior seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Estou no meio de vós, como aquele que serve. Servir, dentro da visão cristã, significa ocupar mesmo o último lugar. Ser autoridade significa servir. São Lucas, no relato da paixão, destaca a bondade e a misericórdia do Senhor. Já no outro, Jesus impede que Pedro pague mal com mal. Ele diz para guardar sua espada dentro da bainha. A atitude dos cristãos para com seus adversários deverá ser a do perdão. Para Jesus, o seu discípulo não tem inimigo. Aliás, o inimigo, aquele que deverá ser destruído, esmagado, é o demônio. Os demais, os que fazem mal, são vistos como adversários que deverão ser trabalhados para que se libertem do mal e se salvem. Mais adiante, dentro do relato da paixão, ao ser negado por aquele a quem confiaria as suas ovelhas, Pedro olha-o com carinho e compreensão por sua fraqueza, e a reação de Pedro foram as lágrimas de profundo arrependimento. Por isso, por essa experiência e por outras, Pedro escreveu em sua primeira carta: ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças. Antes de dar o último suspiro, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes este pecado, porque não sabem o que fazem. Em seu relato, São Lucas comenta a atitude de pessoas como Herodes e as mulheres que estavam pelo caminho do Calvário. Herodes vê Jesus como um proporcionador de benefícios, mas Jesus não é um mercador, mas sim alguém que age em nome do Pai. Diante das mulheres que choram pelo caminho, ao ver suas dores, Jesus reconhece nelas e em seus filhos os frágeis, que penam por causa do interesse dos poderosos. Finalmente, Lucas apresenta Jesus morrendo entre dois bandidos. Ele nasceu entre animais, em uma estrebaria, e suas primeiras visitas foram os pastores, gente impura para os judeus. Mais tarde chegam os magos, pagãos. Também ao longo de sua vida, Jesus se relaciona continuamente com os desprezados da sociedade de seu tempo, os considerados impuros, como os publicanos, as meretrizes, os pecadores. Agora, na hora da morte, seus companheiros são bandidos. Seus discípulos se mantêm à distância, mas ao lado estão os dois ladrões. Mas longe de ser demérito, isso é legitimação da vida do Redentor. Ele não veio para salvar os pecadores? Pois é, ele volta para o Pai com as mãos cheias. Leva consigo Dimas, o bandido que foi recuperado na última hora, e que ele mesmo, Jesus, garantiu que estaria com ele no céu, ainda hoje. Leva também, só que mais tarde, o oficial romano que declara, de fato, este homem era justo. Leva tantos pecadores convertidos pelos seus gestos de acolhida, de perdão, de vida. Fazei isso em minha memória. Tomai e comei. Partilhar a vida. Celebremos a paixão de Jesus, sua Páscoa, acolhendo o pecador, partilhando nossa fé na vitória da vida, a certeza da vitória do perdão. O que recebemos de graça devemos dar. Recebemos o perdão de Deus mediante a redenção de Jesus Cristo.